Estamos antes de Shvi Shel Pesach, do sétimo dia do Pesach, que nesse dia aconteceu o maior milagre da nossa história, a abertura do Mar Vermelho. O povo de Israel inteiro passou o Mar Vermelho e no final cantaram o famoso cântico Az Yashir Moshe Uvnei Israel Et Ashirah Hazot Lashem. E então vai cantar Moshe e o povo de Israel esse cântico para Hashem. E aqui surgiu uma pergunta. Yashir, em hebraico, é no singular. Precisava ser Yashir, já que o povo de Israel também cantou. Então precisava ser Yashir e não Yashir. E também a gente precisa entender como pode ser que o povo de Israel inteiro conseguiu cantar as mesmas palavras com Moshe Rabbeinu. Isso é uma coisa impossível. Como pode ser que aconteceu isso? Então, vamos entender. 1990. Finalmente, a Rússia abriu as portas. E os judeus começaram a fazer a tradição de novo, a querer rezar, a querer fazer os mitzvot. E era antes de Rosh Hashanah, tinha um rabino jovem que precisava passar Rosh Hashanah com uma das comunidades lá em Rússia. Antes de ir lá, ele passou consultar o rabino dele. E o rabino dele falou para ele, olha, você precisa ser preparado. Naquelas comunidades, não muitos sabem rezar. Então, antes de começar a reza de Rosh Hashanah, você conta para eles a famosa história do Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. É verdade, o rabino jovem foi lá, e antes de começar as rezas, falou para eles, eu tenho uma história para contar para vocês. Na época do Rabbi Levi Yitzhak, tinha um decreto sobre a comunidade judaica, e normalmente, o que está acontecendo? Todos os judeus começaram a rezar, rezaram, imploraram para Hashem, para que o decreto vai ser anulado, e Baruch Hashem, o decreto foi anulado. Os hassidim eram muito curiosos para saber que tefilá era mais poderosa para anular o decreto. Eles perguntaram ao rabino deles, Rabbi Levi Yitzhak, perguntaram, será que a tefilá do Senhor que era mais poderosa para anular o decreto? Ele falou, não, não. A tefilá do cocheiro era a tefilá mais poderosa. Eles foram rápido para o cocheiro, perguntaram para ele, que tipo de reza você rezou? Ensina para a gente. O cocheiro falou para eles, nem se ler, nem se rezar. Somente eu sei Alef Bet. Então eu fui repetir o Alef Bet. Repeti o Alef Bet, muitas vezes. E falei para Hashem, Hashem, dessas letras você faz a melhor reza. As melhores palavras, você que forma eles. Então, esse rabino jovem, ele contou essa história para eles. E falou, vamos começar a reza. Aí, alguém falou para ele, mas, em nosso caso, nem na Alef Bet a gente sabe. A gente não sabe Alef Bet. Então, o rabino falou, então, nossa reza vai ser que eu vou ensinar para vocês o Alef Bet. Isso que a gente vai repetir. Assim que eles fizeram toda a reza. Mais tarde ele contou para o rabino dele que era a reza mais emocionada que ele já rezou. Rosh Hashanah Yom Kippur. Que a gente entende que o povo de Israel tem pessoas que sabem ler, tem pessoas que não sabem ler. Então, Hashem quer nosso coração. Isso é o mais importante. Então a gente entende אז ישיר משה, no singular, משה que falou as palavras. Mas também no Bnei Israel participar. É isso. A gente entende que eles não sabiam as palavras, mas já que participaram com todo o coração, é considerado que todo mundo cantou. De acordo disso, a gente entende porque no Sefer Torah esse cântico está escrito com espaços. Palavras e espaços longos. Por que isso? As palavras são das pessoas que sabem ler, que eles já tinham essa oportunidade de aprender. Sem palavras são as pessoas que não tinham oportunidade de aprender. Mas todo mundo está no mesmo cântico. Todo mundo é considerado o Am Israel. Todo mundo não tem alguém que sabe mais que o outro. Tem que sabe bem, tem que sabe menos. Todo mundo faz parte do Am Israel. Por isso esse cântico está escrito com palavras, esses passos. Tem pessoas que sabem, tem pessoas que sabem menos, mas todo mundo está dentro. Agora, a gente precisa entender mais por que aconteceu exatamente esse conceito de juntar todo mundo, quem sabe, quem não sabe. Juntar todo mundo, a gente é um povo só, somente agora no cântico, que era depois da abertura do Mar Vermelho. O que aconteceu na abertura? Que ensinou para o povo de Israel que eles são um povo só, como se fosse uma pessoa só. Todo mundo, não importa quanto ele sabe mais, quanto ele sabe menos. O que tem a ver isso com a abertura do Mar Vermelho? Nossos sábios explicam o seguinte. Está escrito que o mar não queria se abrir quando o povo de Israel queria passar. Aqui surge uma pergunta. Está escrito outro midrash sobre o pasuk Vayashov hayam lifnot boker leetano. E o mar voltou de manhã leetano. Nossos sábios falam leetano litnao. Na primeira condição. Hashem já fez desde a criação do mundo uma condição que vai ser o dia que o povo de Israel vai sair do Egito. Bnei Israel todos. E vão chegar à frente de você. Você é o mar. E você é o mar. Estou te avisando. Que você vai precisar se abrir. Então, você lembra disso. Quando vai chegar esse momento, vão chegar lá o Bnei Israel frente de você. Você vai se abrir. Então já tinham condição. Já desde a criação do mundo. Como pode ser que agora o mar fala, não quero me abrir, não quero. Como pode ser isso? A explicação é a seguinte. O povo de Israel, quando saíram do Egito, era numa situação, nível de impureza, muito baixo. Quer dizer, estamos numa situação de 49 níveis de impureza. Então, o povo de Israel já parecia como se fosse egípcios. Não tem muita diferença. Então, quando o mar viu o povo, ele falou, eu preciso me abrir para o Bnei Israel, mas eles não são Bnei Israel. Desculpa. Minha condição foi para se abrir para o Bnei Israel. Não para essas pessoas, não consigo reconhecer. Ah, mas eram os filhos de Avraham, Yitzhak e Jacob. Sim, mas agora não dá para reconhecer eles. Então, por isso, nossos sábios falam que o mar precisava de se abrir por causa da arca de Yosef. Como a gente fala no Halel, Hayam ra'av anenos. O mar viu e se abriu. O que ele viu? Ele viu Yosef. Vaianos vem da palavra fugiu. E Yosef também fugiu. Já que Yosef fugiu, por isso ele se abriu. Então, de acordo com essa explicação, a gente entende. Yosef é o símbolo do judeu que qualquer lugar onde ele está, ele não vai perder a identidade dele. E vai ficar bem firme. Sempre vai colocar à frente dele de onde ele chegou. Como Yosef, sempre uma imagem do pai dele irá à frente dele. De onde ele chegou? As raízes são tão fortes que não por causa que ele fez agora, que ele foi para outro país, que ele vai agora se enfraquecer. Então Yosef é o símbolo do judeu, que ele vai manter a tradição, mesmo que ele está num lugar que tem impureza. Então o mar, quando ele viu a arca de Yosef, viu Yosef, falou: oh, isso é o Bnei Israel que fizeram comigo a condição. Então isso o Bnei Israel precisa me abrir. Vou precisar me abrir para o Bnei Israel por causa de Yosef. Porque Yosef mostra o judeu que não vai perder a identidade dele, não vai perder a Torá ou mitzvot dele, qualquer lugar onde ele está. Isso é muito, muito importante, de guardar a tradição. É isso o grande desafio, que mostra quem é a pessoa de verdade. Você sabe que quando Avraham Avinu precisava descer para o Egito, então ele falou para a mulher dele, quando eles chegaram lá no Egito: agora eu sei que você é muito bonita. Todo mundo pergunta. É um casado há anos e anos. Agora ele sabe que ela é bonita. Ata yadati ki isha yefat mare'at. Agora você sabe que ela é bonita? Resposta é a seguinte. Fala Rashi que uma mulher pode ser bonita, mas pode ser que é tudo maquiagem. Ela está em casa, está se maquiando, está tudo de bom. Então pode ser que ela está bonita, mas não é uma beleza verdadeira. Não é uma beleza natural. É somente beleza de maquiagem. É falsa. Quando dá para saber que uma mulher é bonita? Quando ela está sem maquiagem. Por isso, falou Avraham Avinu, agora que você estava do caminho, e você não poderia se maquiar no caminho, então toda a maquiagem já foi embora, dá para saber que você é bonita de verdade. Isso é um exemplo para cada judeu e judeu. Quando ele está dentro da cidade, com os amigos, com tudo isso, aí ele come kasher, faz coisas certas, reza, faz toda a religião. Mas será que essa religião é verdadeira? Será que essa religião não é somente por causa dos amigos, por causa do lugar onde ele mora, que eles vão falar dele? Então, essa beleza espiritual é verdadeira ou é falsa? Como a gente falou para Avraham e Sarah, como vai dar para saber quando sai para a viagem, para o caminho? Ah, saiu para a viagem, dá para saber se vai manter toda a tradição, a religião forte. Aí dá para saber que a pessoa é bem firme e bem forte. Isso é Yosef. Chama Yosef Atzadik, porque mesmo nos lugares que ele está longe da família, longe de todos, longe do pai dele, Yaakov Avinu, ele fala, talvez são longe de mim, mas ele abraçou o pai dele. Falou, eu vou fazer exatamente o que meu pai fazia. Então, por isso, Yosef, mesmo dentro do Egito, ainda ficou Yosef Atzadik. E agora o mar se abriu por causa de Yosef. Mas a pergunta é, tem 600 mil pessoas que você falou que você não reconhece? Qual é a resposta? O povo de Israel é um. Não tem pessoas que são mais tzadik, pessoas que menos tzadik. Yosef, por causa dele, por causa de Moshe Rabbeinu, por causa de tzadikim, todo mundo poderia atravessar o mar. Porque Hashem olha a gente como uma pessoa, como um povo só. Tem pessoas que sabem mais, tem pessoas que sabem menos. E nosso trabalho é também de valorizar essas pessoas que não sabem muito e de aproximar eles. Isso é nosso trabalho. Por isso nossos sábios falam que Tzibur é iniciar das letras Tzadikim, Benoniim e Rechaim. É muito importante que alguém, mesmo que é tzadik, ele reza mesmo no lado das pessoas que não sabem. Como na Shirah e como que abriu o mar vermelho. Por que é tão importante? Eu vou rezar com as pessoas que são tzadikim? Qual o problema? O ponto da reza é o ponto de se curvar, ficar humilde perante a Shem. E não se achar que a gente é tzadikim. E não se achar que a gente merece tudo. Quando uma pessoa edifica somente no lado de tzadikim, fala, ah, a gente é o elite aqui. A gente merece tudo. A gente não falta nada. Dessa coisa que a gente é completo, a gente se acha completo, não dá para rezar para Hashem. Dá para rezar para Hashem quando a gente sabe que a gente não é completo. Talvez a gente cresceu nos lugares mais tradicionais, mas a gente não é completo. E no momento que a gente reza no lado das pessoas que não sabem, a gente ajuda, a gente não despreza. Então a gente mostra que a gente não tem essa arrogância, a gente tem humildade, que a gente sabe que a gente não é melhor que eles, por causa que a gente cresceu nesses lugares. Já nesse lugar de falar, eu não sou melhor de ninguém, é a melhor tefilá que pode ser. E isso, por isso, a gente coloca esse Az Yashir dentro da nossa tefilá todo dia. Que Az Yashir representa as pessoas que sabem ou pessoas que não sabem, e todo mundo, a gente está dentro, a gente é um povo só, e todo mundo está dentro do cântico. E a gente mostra para Hashem, a gente não acha que a gente é perfeito. A gente sabe que também a gente precisa crescer e de saber mais. Isso mostra o Kriyat Yam Suf. Que Hashem nos ajuda. Que sempre ver os pontos positivos dentro do Am Israel. O Yosef dentro do Am Israel. Porque cada um tem um Yosef. Mesmo que é pequeno, mas está lá dentro. Então a gente pode valorizar mesmo as pessoas que não parecem tanto como Yosef. E através disso, Hashem vai aceitar nossas rezas. E como que Hashem fez milagres lá no Kriyat Yam Suf, vai trazer para a gente milagres, alegrias e boas notícias. Chag Sameach.